Vamos agora proceder à audição do Sr. Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, a requerimento do PSD, sobre o 8º barómetro de internamentos sociais. Sr. Presidente, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pela sua presença e desejo-lhe uma boa e desejamos-lhe uma boa audição. E passava, eu vou deixar aqui para o Sr. Deputado ver os nomes, passava já a palavra à senhora deputada. Portanto, nós teremos agora uma primeira ronda de 4 minutos para o grupo parlamentar do PSD e depois o Sr. Presidente terá o mesmo tempo. Passava já a palavra à senhora deputada Ana Elizabeth Oliveira. Faz favor, senhora deputada. Tem 4 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por cumprimentar o senhor doutor José António Bourdain, senhoras e senhores deputados. O 8º barómetro de internamentos sociais, promovido pela Associação de Administradores Hospitalares, apurou em maio deste ano indicadores que, a nosso ver, apresentam-nos uma grande preocupação. O enorme crescente dos chamados internamentos sociais. Para ser mais específica, estamos a falar de 2.164 camas ocupadas por pessoas que não têm literalmente solução para continuar a sua recuperação fora do contexto hospitalar. Situações estas que têm vindo a ocorrer de forma exponencial e ao longo dos últimos anos. O PSD requeriu ouvir Vossa Excelência, em nome da Associação Nacional de Cuidados Continuados, porque a apreensão é muita relativamente aos valores anunciados e por saber que conhece a realidade, o dia-a-dia, as instituições, conhecendo profundamente este grave problema, tanto ao nível da saúde como também ao nível social. Sabemos que as listas de espera para as camas de cuidados continuados são grandes, sabemos também que muitas pessoas são obrigadas, e digo aqui entre aspas, a sair dos hospitais e não terem qualquer encaminhamento ou solução para os tratamentos que se devem seguir, colocando doentes e famílias numa situação ainda mais debilitada e degradante. Sabemos também que não será a solução os doentes ficarem internados nos hospitais. Podemos falar numa questão financeira, mas eu dava destaque aos enormes riscos ao nível da saúde, tanto nas infecções hospitalares como ao nível da degradação, por exemplo, ao nível muscular, que vai-lhes retirar muita autonomia. Também é do nosso conhecimento que cerca de 37% da ocupação das camas de cuidados continuados são internamentos sociais, igualmente, o que também requer a nossa atenção. O que não conseguimos perceber é a falta de resposta do anterior governo, que aprovou há mais de um ano uma portaria conjunta que daria solução a doentes que necessitavam de respostas sociais. Aparentemente não resultou, ou provavelmente pouco saiu do papel. Neste sentido, gostaríamos de ouvi-lo nas seguintes preocupações. É notória a importância da rede de cuidados continuados na concretização de uma melhor qualidade nos cuidados de saúde, na eficiência da sua atuação. Essencialmente na sua equidade. Ninguém tem o direito de ser tratado de forma diferente e muito menos ser-lhes negado um acesso ao cuidado de saúde de forma condigna. Se por um lado existem listas de espera que recorrem a camas de cuidados continuados nas suas diferentes tipologias, por outro verificamos que existem zonas do país que apresentam um número de camas acima da média e noutras uma escassez destes serviços. Além do mais, gostaria de referir as assimetrias do nosso país. Quem está no interior tem uma dificuldade, ou diria mais, muitas vezes tem uma impossibilidade em se deslocar a determinados tratamentos ou serviços de saúde. Fazer um percurso aparentemente curto torna-se inviável devido às péssimas redes viárias e à ausência de transportes públicos. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre esta questão. A distribuição destes equipamentos tem sido pensada de uma forma equitativa? Um dos eixos do plano de emergência para a saúde prevê avaliar uma diminuição destes internamentos sociais através, nomeadamente, de uma hospitalização domiciliária. Concorda com esta solução? E em relação ao PRR, esperamos respostas a candidaturas que foram submetidas no ano passado, mas com a queda do anterior governo ficamos com a sensação que o país nessa fase parou. O que acha que este atraso significativo pode provocar? Verificou-se o encerramento de 300 camas nos 2 últimos anos. Qual a sua opinião deste número tão elevado de encerramentos? Estabilidade financeira das instituições devido a um subfinanciamento por cama? Abandono de profissionais pelas condições pouco ou nada apelativas? ou um conjunto destes dois fatores? As questões são muitas, mas o assunto assim nos exige pela sua dimensão e impacto para quem mais precisa. E muito obrigada pela sua presença aqui hoje.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem agora a palavra o Senhor Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados. Por favor, tem 4 minutos, Senhor Presidente.
Peço desculpa porque pensei que o formato fosse um bocadinho diferente de outras ocasiões. Boa parte das respostas tenho nesta apresentação e que gostaria de partilhar com os senhores e senhoras deputadas, que é o facto de, dos números apresentados pela Associação dos Administradores Hospitalares. Enfim, a minha intervenção é muito nesse sentido, naturalmente, porque é esse o tema. Portanto, estão ali os números: 44% aguardam vaga na rede de cuidados continuados, em ERP, e 26% em outros. O total são 2.164. Portanto, à data de abril tínhamos 9.737 camas em cuidados continuados na rede. Segundo a Direção Executiva, 37%, uma questão que a Sra. Deputada colocou muito bem, 37% são casos reais, são 3.603. Se nós retirarmos, se retirássemos hoje todas as pessoas que têm os casos reais na rede de cuidados continuados, ela daria resposta não só às pessoas que estão a aguardar vaga para cuidados continuados, como daria resposta à totalidade dos casos, dos 2.160 casos sociais, e ainda sobrariam muitas camas na rede de cuidados continuados, que é o meu slide seguinte, que era isso que eu queria alertar. Portanto, que são aqueles números que estão ali. Em última análise, e retirando todos os tais 2.164 casos, eu vou deixar naturalmente o documento para os senhores e para as senhoras deputadas, a última análise, que é a última linha, o ponto 4, em última análise, se colocássemos lá todos os doentes que estão internados indevidamente nos hospitais, ainda sobrariam 1.439 camas na rede de cuidados continuados. Daí que depois se coloca uma pergunta, indo também ao encontro da questão do PRR, que é: nós precisamos mesmo das 5.500 camas em cuidados continuados? A resposta é não sabemos. E porquê é que não sabemos? Por aquilo também que a Sra. Deputada referiu muito bem, há muitos obstáculos para que os doentes não acedam à rede de cuidados continuados, desde caducar o cartão de cidadão, situações que eu já denunciei entre as comissões de saúde, situações de pressão de profissionais hospitalares para que os doentes e os familiares levem os doentes para casa. Nós até recebemos muitos telefonemas dessas queixas, raramente alguém o faz por escrito, mas até já por escrito o fizeram, portanto temos provas disso e situações que até exemplificámos na altura. O que é facto é que nós temos muitas pessoas também que estão em casa e que deviam estar na rede, que estão em herpes e deviam estar na rede, portanto na realidade nós não sabemos ao certo o número de pessoas que deveriam estar que deviam estar na rede de cuidados continuados e, portanto, somado aos números de pessoas que estão em hospital, torna-se difícil saber efetivamente qual o número de camas que necessitamos. Acredito que necessitamos muitas camas, não sabemos a resposta relativamente ao número, precisamente por causa destas questões que eu levantei mesmo agora. Relativamente ao PRR, o ponto de situação é que o Norte recebia informação ontem que está errado aquilo que eu escrevi ali, porque já não foi a tempo de corrigir, mas o Norte já publicou todos os relatórios de todas as tipologias e as outras regiões, rigorosamente nada. Portanto, Lisboa e Vale do Tejo foi o concurso que mais tarde abriu, que foi este ano e também fechou este ano, e a questão que eu coloco é ou realmente se decide no espaço de 2 meses, no máximo, esta questão do número de camas a atribuir às entidades que se candidataram, ou então receio que não vamos a tempo de executar as obras e receber os fundos e, portanto, vamos perder os fundos do PRR para os cuidados continuados, o que eu acho, na minha opinião, seria dramático. Inclusive, foi aprovada, por exemplo, uma medida no Orçamento de Estado de 2023, portanto, foi aprovada em 2022, recordo, passou um ano e meio e ainda não está, por exemplo, em prática a medida de recuperação do IVA do PRR para quem investe, e agora estou a falar para o PRR tudo, de quem investe em equipamentos, e não só edifícios, como equipamentos móveis, no que respeita ao PRR, que é uma medida que ainda não está em vigor, e ainda se anda a discutir se essa medida é para a totalidade do investimento, que eu parece-me que o texto é claro, mas ainda se anda a discutir se é para a totalidade do investimento ou apenas para a parte de a fundo perdido, para recuperar os 100% do IVA do PRR. Posto isto, tem aqui outras questões que também já falarei um bocadinho mais à frente, a menos que tenha tempo ainda. Se tiver tempo, ainda consigo responder à senhora deputada mais algumas questões que colocou. Então, vou tentar ser rápido. O custo de uma diária em cuidados continuados estão ali as de várias tipologias, 83, 102, 118. O custo de uma diária no meio hospitalar é o triplo, basicamente, do valor. Se pensarmos em abrir mais camas em lares de idosos, ou se pensarmos em abrir mais vagas em apoio domiciliário, já não estamos a falar de custo por dia, estamos a falar de custo por mês. Ou seja, o custo por mês é muito mais barato para o Estado e para os contribuintes. Isso seria uma forma de dar também resposta a muitas destas situações. Está ali um estudo da Faculdade de Economia do Porto que demonstra isto do ano passado, porque ainda está neste momento a ser feito o estudo deste ano e com os valores dos cuidados contratuais do ano passado. Vê-se bem ali, já com o cenário... A coluna da esquerda é as contas das instituições fechadas o ano passado. De 2022, perdão. Depois, com o aumento do salário mínimo, e depois no cenário 2, com também acrescentada a inflação, a vermelho está o déficit que existe entre aquilo que é pago pelo Estado e que as instituições suportam, em média, nos cuidados continuados. Depois, e também respondendo à questão da senhora deputada, por que razão é que muitos jovens emigram, etc., por aí fora, a resposta está ali naquele quadro, que é quem consegue entrar para a função pública ou para um hospital privado ou uma clínica privada que até pague salários razoáveis, os jovens licenciados aderem. Depois resta o setor social. E o setor social não interessa para nada. Não interessa para nada, nem os cuidados continuados, nem a área da deficiência, nem os idosos. Não interessa para nada. Portanto, as pessoas emigram, como é óbvio. São dezenas e dezenas de milhares de postos de trabalho de jovens licenciados, cujos salários são miseráveis. Eu coloquei, por exemplo, à Amarelo, o exemplo da profissão, olha, da senhora Ministra da Saúde, que é farmacêutica. Numa instituição sem fins lucrativos, entra com salário de 1.126, na administração pública são 1.754, e já nem soma aqui o subsídio de refeição, que é muito superior também, já nem vou por aí. Mas se repararem no quadro mais abaixo, nos níveis 9 e 10, temos técnicos superiores que ganham um pouco acima do salário mínimo, 882 euros e 888 euros, que é o nível 9 e 10, que são técnicos superiores, no caso do nível 10, até licenciados, que ganham abaixo de colegas que são bacharéis e que até estão num nível acima. Só para que os senhores deputados e as senhoras deputadas percebam que baixa-se o IRS, isenção de IMT, para atrair, para que os jovens fiquem em Portugal e não emigrem. Bom, a principal razão é esta aqui, é que de facto os salários são muito, muito baixos comparados com a administração pública. E o patrão é o mesmo, como eu costumo dizer, e aqui patrão entre aspas, porque o governo é quem decide os salários do setor social. Decide indiretamente, é verdade, mas também se não aumentar as comparticipações, no caso dos cuidados continuados, estiveram congeladas 8 anos e depois aumentaram um valor insignificante, depois voltaram a congelar mais 2 anos, como eu já denunciei, a discriminação que foi a pandemia, com todos os custos a subirem, e nós nem um cêntimo, nem uma máscara durante 2 anos, durante a pandemia, como foi na crise energética e por aí fora, e portanto esta é a principal razão pela qual eu diria que os jovens emigram, tem muito a ver com o nosso setor, infelizmente.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados, Dr. José Bourdin, e felicitá-lo pelo trabalho que tem desenvolvido. Temos já acompanhado o trabalho nesta Comissão de Saúde. O tema de hoje é o 8º barómetro dos internamentos sociais. Já tivemos também, o Grupo Parlamentar do PS, a oportunidade de estar a fazer uma visita à instituição que o Dr. José Bourdin dirige e conhecemos de perto estes constrangimentos e estes desafios que nos apresenta. Sr. Presidente, na última audição que tivemos, que foi ainda hoje de manhã, tivemos aqui o Sr. Presidente da Associação de Administradores Hospitalares, Dr. Xavier Barreto, e de todas as causas que nos são apresentadas para os internamentos indevidos, a Rede Nacional de Cuidados Continuados é aquela que, em primeiro lugar, ocupa a necessidade de aumentar as vagas. Nós sabemos que no PRR o investimento para aumentar o número de camas é um fator primordial para darmos resposta a isto que nós chamamos um flagelo. Portanto, a primeira pergunta que me apraz colocar é, neste momento, se está capaz de nos dizer este investimento do PRR, da rede, do alargamento da rede, se temos que aqui melhorar algumas condições para a sua execução e qual é o ponto, se consegue dizer o ponto de execução, tendo em conta que até 2026, efetivamente, precisamos destas mais de 5 mil camas que estão aqui referenciadas. Também fomos acompanhando esta dificuldade que o Sr. Presidente foi-nos apresentando da falta de financiamento e da comparticipação baixa. Soubemos do aumento da comparticipação que foi feito pelo anterior governo. Na altura falamos aqui da atualização dos preços, um aumento de 5,5 na média duração e de 15,3 na longa duração. E também por causa da situação do investimento do PRR, houve aqui em junho de 2023 reforçados os valores para a adjudicação das camas. A minha pergunta é, efetivamente, estes aumentos e esta atualização de preços, o que é que o Sr. Presidente tem a acrescentar a estas medidas que foram tomadas? Muito recentemente foi-nos apresentado o Plano de Emergência para a Saúde, Plano de Emergência e Transformação, tendo em conta que a Rede Nacional de Cuidados Continuados, neste momento, é a medida mais importante para responder ao fator que hoje nos traz aqui. O que é que tem o Sr. Presidente para nos dizer sobre o que vê no Plano de Emergência sobre a resposta de novas medidas para esta Rede Nacional de Cuidados Continuados? E uma última questão. O Sr. Presidente da Associação de Administradores Hospitalares deixou-nos aqui uma proposta, uma medida, ou talvez uma ideia sua, de que haveria vontade de que a Rede Nacional de Cuidados Continuados fosse da gestão exclusiva da saúde. Nós percebemos na intervenção do Sr. Presidente que não sabemos muito bem quantas camas precisamos, que camas temos, onde é que andam os doentes. Portanto, o que é que nos diz sobre esta gestão ficar apenas ao cuidado da saúde e termos mais transparência nestes números e nestas necessidades? O que é que podemos acrescentar a este fator? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou a palavra ao grupo parlamentar do Chega e tem a palavra a senhora deputada Sandra Ribeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. José António Bourdin. Muito obrigado por estar aqui. A incapacidade de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados continua a ser o principal motivo para o número de internamentos inapropriados, como mostra o 8º barómetro de internamentos sociais. O objetivo de que em 2016 a Rede Nacional de Cuidados Continuados atingisse as 16 mil camas falhou, já que só dispunha no início deste ano de apenas 9.843, portanto pouco mais de metade. Na sua perspectiva, quais foram as principais causas para este falhanço? Nos últimos anos, encerraram cerca de 307 camas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, sendo que mais de 80 foram encerradas o ano passado. Estes encerramentos verificaram-se principalmente em unidades de longa duração e manutenção e unidades de média duração e reabilitação. Gostaria de lhe perguntar como é que o Sr. Doutor explica estes encerramentos, existindo todas estas carências de camas. Desde 2015, temos assistido a um aumento dos principais custos que as unidades de cuidados continuados têm que suportar, a quase duplicação do salário mínimo nacional, penso que em 2015 seria cerca de 505 euros, a questão da inflação, os custos com água, luz, gás, eletricidade, enfim. Sucede que, apesar destes aumentos dos custos que as unidades de cuidados continuados foram obrigadas a suportar e apesar dos apoios do Governo a outros setores da economia, os cuidados continuados ficaram sempre de fora. Dito isto, questiono como explica esta indiferença, e eu diria até desprezo, dos vários governos desde 2015 pelos cuidados continuados, bem como se tem alguma garantia de que com o atual Governo as coisas serão diferentes. Foi publicada uma portaria no passado dia 9 de fevereiro que define preços dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas respostas de internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. O valor por utente é fixado em 115,27 € por dia nas unidades de convalescença e nos cuidados paliativos, em 100,34 € por dia nas unidades de média duração e reabilitação, e em 81,52 € por dia nos internamentos, portanto, superiores a 90 dias. Depois de contas feitas, a sua associação diz que o valor fica abaixo do custo em 9,35 € por dia na convalescência e nos paliativos, ou seja, menos 280,60 € por mês, em 7,41 € por dia nas unidades de média duração, ou seja, menos 222,24 € por mês, e em 3,35 € por dia na longa duração, ou seja, menos 100,39 € por mês. Espero que não tenha enganado. Peço desculpa. Menos 100,39 € por mês. É assim. Por outro lado, um estudo da Faculdade de Economia do Porto, divulgado em agosto do ano passado, concluiu que as unidades de média duração em cuidados continuados eram as que tinham maior prejuízo devido ao subfinanciamento do Estado e que em 2023, com a atualização salarial e a inflação, o valor poderia chegar aos 500 € mensais por utente. Gostaria de saber de que forma afeta este subfinanciamento a operacionalidade e mesmo a sobrevivência das unidades de cuidados continuados. E se é possível expandir a rede de cuidados continuados com esta realidade. Para concluir, neste momento estão previstos 205 milhões de euros do plano de recuperação e resiliência para a criação de mais camas de cuidados continuados. Qual a sua perspectiva em relação a este investimento e quais os principais riscos para as organizações que se candidataram? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. José António Bordantes, mais muito bom dia, muito obrigado por despender parte do seu tempo a estar aqui connosco hoje a falar de um problema que é sério. Sabemos que os cuidados continuados são o parente pobre da saúde e da assistência social em Portugal e infelizmente tem concorrência porque tem vários parentes pobres para além dos cuidados continuados. Algumas das questões que lhe coloco, de certa forma, à luz da apresentação que aqui fez e que muito agradeço, foi muito sintética, mas rica, acabam por se tornar retóricas, nomeadamente se confirma que parte dos problemas da rede de cuidados continuados, que nós observamos, e nomeadamente relativamente aos internamentos sociais, à incapacidade de ajudar este flagelo, se derivam de falta de financiamento ou má alocação desses recursos. Portanto, o financiamento até bastaria, mas existe aqui algum problema na alocação desses recursos. Depois, quando nós olhamos para os dados estatísticos, vemos que em 2017 havia cerca de 655 internamentos sociais, sendo que o número prospectivo para 2024 é de 2.164, portanto, quase que duplicou. No seu entender, a que é que se deve este agravamento nestes 7 anos? Enfim, a pandemia geralmente serve de explicação para muita coisa, alterações climáticas também, gostaríamos de saber a sua opinião sobre isso. Depois, muitas IPSS queixam-se que o financiamento atribuído obriga a que os seus funcionários, e aliás aludiu a isso, no caso da rede dos cuidados continuados, que os seus funcionários sejam pagos ou o salário mínimo ou próximo disso, e que muitas vezes o próprio aumento do salário mínimo seja um entrave ao funcionamento da própria instituição, e pondo em causa, naturalmente, a prestação de cuidados, e a questão que lhe coloco se confirma, também aqui, à luz do que apresentou, acaba por ser um pouco retórico. E, finalmente, numa lógica de configuração da prestação, nós ouvimos antes o Dr. Xavier Barreto, aqui nesta comissão, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e discutiu-se, falou-se daqui do papel dos cuidadores informais e também eu fiz até alusão a um relatório de um grupo de trabalho que foi constituído pelo anterior governo, coordenado pelo professor Manuel Lopes, e desse grupo de trabalho resultava, claro, que este modelo de institucionalização à volta das unidades de cuidados continuados, era um modelo que gradualmente teria de acabar por convergir para um modelo mais apoiado em cuidados continuados domiciliários. E aqui, naturalmente, que as equipas de apoio domiciliário que existem na rede serão fundamentais e terão de ser reforçados. A questão que lhe coloco é se concorda. Isto não significa que hoje, à data de hoje, seja possível simplesmente esquecer as instituições de cuidados continuados, mas se em paralelo deverá haver aqui um caminho que deve ser traçado no sentido de reforçar os cuidados continuados domiciliários, naturalmente com técnicos qualificados, mas também com um apoio que é muito importante dos cuidadores informais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem 12 minutos para responder.
Vou tentar responder a tudo. Começando pela senhora deputada Susana, deputada do Partido Socialista, o ponto de execução do PRR, portanto, é zero. Não há nenhuma obra que eu conheça que esteja em curso, porque precisamente nenhuma obra foi aprovada ainda, só ontem mesmo saiu o último relatório do Norte. Falta assinar contratos. Quero aqui alertar que uma entidade que não tenha fins lucrativos ainda vai ter que lançar concurso público com todo o tempo que isso vai demorar também e eventualmente problemas jurídicos possam surgir. Uma entidade privada que não tenha fins lucrativos, não tem esse problema, não vai ter que lançar concurso público. No tempo do engenheiro Sócrates, quando foi lançada a rede de cuidados continuados, isentaram-nos de lançamento de concurso público. Fica aqui a sugestão, se é possível ou não, mas seria uma forma de agilizar mais as coisas, porque está mesmo muito, muito atrasado e receio, como eu disse, que não se execute os fundos. Pagar um valor justo, aumento com participação do anterior governo, aumentou os preços. No dia 7 de dezembro, recordo a data, foi a data em que o Sr. Presidente da República assinou o decreto para o governo passar a gestão. Uma hora antes, o Sr. Primeiro-Ministro fez uma cerimónia no Porto com representantes do setor social e foi ele próprio que assinou o documento, o chamado compromisso para o setor social, em que diz lá, bom, desta vez é que é, nós vamos mesmo cumprir, que é uma, aquela chamada verdade lá para a Alice, quer dizer, já vem na legislação desde 2007, que os preços dos cuidados continuados têm que ser atualizados todos os anos com base na inflação do ano anterior. Mas o Governo sistematicamente não o faz e, portanto, não cumpre. Mas desta vez o Sr. Primeiro-Ministro escreve lá no documento e assina, não, desta vez nós vamos cumprir. Chegámos até ao final do ano, até comentava o Sr. Ministro da Saúde, na altura, na cerimónia. Passou o final do ano, nada. Passou janeiro, nada. Nós fizemos imensa contestação, junto dos órgãos de comunicação social, etc. Em fevereiro lá saiu a portaria para aumentar os preços. Aumentou os preços de 2024 face a 2023 e o ano de 2023 foi esquecido como se não existisse. Quer aumentar os preços face à inflação de 2022, que era precisamente a maior de todas, 7,8%. Portanto, mais uma vez os preços não foram atualizados como deveriam ser e mais uma vez as entidades tiveram que suportar aumentos de salários mínimos, também querem aumentar salários aos outros trabalhadores, conforme expliquei ali. Houve entidades que tiveram 12 anos, 12, sem aumentar o salário a um licenciado, a alguém que ganha acima do salário mínimo. E até tiveram que cortar regalias. E até falo pela minha que isso aconteceu. Porque o aumento do salário mínimo era avassalador, o aumento de custo era avassalador, e depois a receita do Estado, zero. Ou se não é zero, como aconteceu em 2017 e 2018, foi 0,6 de aumento, 2,2. O que é que aconteceu? Assinou-se mais uma vez o documento, não cumpriram. Está uma ação contra o Estado português em tribunal que ainda há de correr, porque o Governo não cumpriu. Portanto, assinam-se as coisas, mas depois elas não têm lugar na prática. O que é facto é que depois a nossa receita não aumenta, mas é o Governo que depois nos inflige e nos impõe os custos de salário mínimo e outros, mas depois a receita não tem correspondente. É o que eu lamento. Plano de emergência da saúde. Não tenho nada a comentar porque os cuidados continuados não aparecem no plano de emergência da saúde, portanto, lamento mesmo profundamente que não esteja e portanto, não tenho nada a comentar. Só que lamento que não esteja e que devia estar, porque acho que é muito importante, é um dos pilares do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, quando o Sr. Deputado do IEL fala do Dr. Manuel Lopes, eu discordo absolutamente. Eu concordo com o apoio no domicílio e com a hospitalização domiciliária, concordo. Não concordo é que deixe de haver institucionalização, porque os hospitais, ou melhor, a rede de cuidados continuais, são verdadeiros hospitais de segunda linha. E deveriam, na minha ótica, como diz o Dr. Xavier Barreto, também respondendo a uma outra questão, deviam, efetivamente, estar debaixo da esfera da saúde. Em vez de ser este misto com a Segurança Social, porque eles são verdadeiras unidades de saúde. Não há volta a dar. A prática é isso que demonstra, são verdadeiros hospitais de segunda linha. Mas numa lógica de resolver todo este problema, também já defendi que isto devia ter sido tudo centralizado. Começar pelos hospitais. O tipo de doente que nós temos à nossa frente, o que é que ele precisa? Precisa de cuidados continuados? Precisa de ir para casa? Precisa de uma herpe? O que é que ele precisa? Não é? Isso é que importa, é estarmos focados na pessoa. E temos as respostas, agora com o PRR, e havendo mais este aumento de camas em cuidados continuados, há o programa PARS a decorrer para herpes. Portanto, o país vai ter mais resposta nos próximos 2-3 anos. Assim que essa resposta esteja formada, é preciso que sejamos um país organizado. Coloquemos as pessoas certas no sítio certo, pagando um valor justo, e, portanto, resolve-se o problema por aí. Indo agora aqui às questões da senhora deputada do Chega, Sandra Ribeiro. Portanto, o aumento de camas 2016, havia essa meta, portanto, falhou em toda a linha porque, principalmente, por muitas outras razões, mas a principal é porque não houve investimento. Agora veio o PRR e o Governo aproveitou o PRR para fazer investimento público. Aliás, eu costumo dizer, na brincadeira, se me permitem, e a falar a sério, nós temos três orçamentos de Estado. É o oficialmente que se vota na Assembleia da República, é os fundos comunitários e agora temos o PRR. Temos três orçamentos de Estado. Portanto, quando o orçamento de Estado não responde às necessidades do país numa série de áreas, vai-se buscar aos fundos comunitários e, neste caso, foi-se buscar ao PRR. Portanto, ou seja, não houve investimento na rede de cuidados continuados. O programa modular criado pelo engenheiro Sócrates, que foram dois programas modular, permitiu dar algum dinheiro a fundo perdido para construir equipamentos na área dos cuidados continuados. Mas depois, a partir daí, nunca mais houve. Houve agora o PARS antes da pandemia e depois com a pandemia veio o PRR. Portanto, essa é a principal razão. Depois há a questão de ter fechado camas, 307, como falou muito bem, sobretudo na tipologia de longa e de média. Pois, precisamente, as entidades simplesmente vão à falência e há quem opte por fechar a porta a instituições de maior dimensão, que têm outras áreas, e que fecham. A minha própria unidade em Sintra fechou por falta de enfermeiras e eu próprio decidi não reabrir porque me dava um prejuízo enorme. Eu já estava a pensar em fechá-la, mas queria fechá-la a seguir à pandemia passar. Por azar, tivemos falta de enfermeiros, não fechou nessa altura, mas depois não reabri. Não reabri por uma questão financeira, não foi porque não pudesse. E, portanto, é esta a razão, é a parte financeira. O valor não chega para pagar os custos. Há notícias públicas de organizações a vender terrenos, a vender património, para suportar o prejuízo que têm do funcionamento dos cuidados continuados. Isto é do domínio público, portanto, infelizmente é assim. Há, de facto, usando a expressão, e bem, há um desprezo pelos cuidados continuados. Houve um desprezo pelos cuidados continuados, eu dizia mesmo uma perseguição aos cuidados continuados. O melhor exemplo que eu posso dar é o precisamente da pandemia. Todos os custos subiram, e subiram exponencialmente. Tudo o que é orçamento dos vários ministérios, nomeadamente da saúde, teve força orçamental, e nós, literalmente, zero. Zero. E nem uma máscara nos ofereceram. E portanto, houve esta perseguição, ainda agora há pouco tempo com a guerra na Ucrânia, houve o que é que aconteceu, os custos com a energia dispararam, nós, como temos grandes consumos energéticos, estamos num mercado grossista, chegámos a pagar 500% a mais do preço do gás e 300% a mais do preço da eletricidade. Na minha própria unidade em Sintra, o mês de agosto, que até é o mês em que consumimos menos eletricidade, uma fatura normal era de 4 mil euros, pagámos 12.900. comparado com o ano anterior, portanto, mais do que triplicou o valor da fatura. O Governo criou um programa para apoio às empresas, nomeadamente indústria, etc., afetadas por a crise energética. Cuidados continuados, mais uma vez, ficaram de fora. É o costume, nós somos completamente ostracizados, esquecidos, discriminados e até perseguidos em muitas situações, infelizmente, e foi o que aconteceu até agora. O atual Governo será diferente? Não sei, eu espero que sim. Vi com bom agrado a Sra. Ministra da Saúde, por exemplo, dizer que reconhece que os cuidados continuados estão mal pagos e, portanto, que há que resolver o problema. Agora, deixem-me que desabafem também, porque isto é conversas normais do dia-a-dia na minha própria casa e com todas as organizações com quem eu lido. As pessoas que lá trabalham, e há pouco mostrei a tabela salarial, que está ali, se quiserem ver, mais uma vez para comparação, as pessoas ligam a televisão, ouvem a rádio, leem jornais. Chegou-se a acordo com os professores, funcionários judiciais, há mais funcionários públicos a fazer greves para aumentos de salários, isto e aquilo. Os polícias não querem 300 euros de aumento de salário por mês, porque querem mais, porque a polícia judiciária foi dada 600 euros, etc., por aí fora. Agora, imaginem estas pessoas que estão 12 anos sem aumento de salário. Imaginem estas pessoas que já hoje ganham entre 60% a 80% a menos que um funcionário público. Presta igualmente o serviço público e lá está, o decisor é o mesmo. E, portanto, se nos derem mais meios financeiros para nós fazermos bem o nosso trabalho, não temos constrangimentos, e também pagar salários semelhantes à função pública, isso é que era o correto. Mas depois podem vir dizer assim, mas nós vamos dar-vos mais dinheiro, mas depois vocês não fazem refletir isso nos salários. Fácil, também já há muito tempo que eu defendo e peço um contrato coletivo de trabalho para o setor. Assim não se pode dizer que se dá mais dinheiro e depois quem está nos cuidados continuados ou no setor social não faz refletir no aumento salarial esse valor também que o Estado paga a mais. Portanto, acho que isto é que é honesto, correto e justo. Portanto, claramente, os preços que a Sra. Deputada falou estão-nos ajustados. Aliás, está ali o estudo da Faculdade de Economia do Porto, a vermelho, são valores de dia. E, portanto, vê-se bem portanto, o déficit que existe no setor dos cuidados continuados. Agravamento do aumento do número de indivíduos, Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Mário Lopes. Efetivamente, a população está a envelhecer, há cada vez mais necessidade de recorrer ao sistema de saúde. Tivemos um aumento grande de número de imigrantes, que também vêm sobrecarregar o sistema de saúde. É matemática, enfim, não há como fugir. E, portanto, o que se passa é que depois faz-se... Aliás, o Dr. Xavier Barreto, eu ainda tive a oportunidade de ver um bocadinho do que ele falou, e falou muito bem. De facto, há muitas situações, e nós também temos muitas situações dessas, em que, por exemplo, um descanso do cuidador. Deixam um descanso do cuidador, é suposto estar um mês, porque as pessoas estão em burnout, estão mesmo exaustas de cuidar do seu familiar. Deixam na nossa unidade, por exemplo, uma pessoa durante um mês. Já não levam, não é? Por exemplo, isto vem sobrecarregar. Pessoas que não têm dinheiro para pagar um lar privado, porque não há lares de idosos com vagas públicas. Deixam o seu familiar no hospital e vêm para casa. Eu imagino que, que a maioria das pessoas deve ser muito difícil para elas, do ponto de vista emocional, fazer uma coisa dessas. Mas entre isso e do ponto de vista prático, perceber, não, mas o meu pai ali está, ou a minha mãe está, ali estão bem cuidados, eu sei que vão cuidar dele, portanto é o escape. E depois não aparecem para depois não serem pressionados para levar o familiar para casa. Portanto, há ainda situações destas, mas também pessoas que se aproveitam do sistema. Pessoas que podiam estar em casa, que não têm qualquer problema de saúde, podiam estar perfeitamente em casa, mas os familiares não os levam. Porquê? Porque pois, há esta situação que é, na rede de cuidados continuados, em cuidados de convalescência e paliativos, o Estado paga tudo, a família não paga nada, porque são cuidados de saúde puros e duros, desculpe a expressão. No caso da média duração, a longa duração, há ali uma componente social que é paga, ou pela família ou pela segurança social, e é a segurança social que avalia os rendimentos das pessoas e que diz quem é que paga o quê. Na pior das hipóteses, uma família que tenha rendimentos elevados, tem o seu familiar numa unidade de cuidados continuados, muito melhor do que estaria numa ERP, a pagar um terço do valor. E, portanto, não vai lá buscar o familiar tem alta, e a pessoa diz, está bem, deixa estar, está bem, está muito bem onde está. Então, mas tem que levar o seu pai ou a sua mãe para casa. E a pessoa diz, não quero, deixa estar. E quem obriga? Como se resolve isto? Peço desculpa. Tento responder a tudo, mas o tempo, de facto, é muito curto. E resumidamente é isto, há muitas dificuldades financeiras nestas entidades, por isso fecham camas, etc. E já agora, só para rematar mesmo, cada vez que se renova os contratos 3 em 3 anos, e isso está a acontecer neste momento com algumas instituições, a saúde, apesar de não se assinar os novos contratos, a saúde lá vai pagando, a segurança social não. Chega a atrasar 6, 7, 8 meses no pagamento e, para além das dificuldades normais, ainda causa muitos problemas de saúde e isto está-se a passar hoje. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos passar à segunda ronda. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à senhora deputada Sandra Ribeiro. Senhora deputada, não?
Não.
Ai, desculpe, Ana Oliveira, desculpe. Estou sempre a enganar-me com o seu nome. Ana Elizabeth Oliveira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para agradecer a forma clara como falou sobre a situação dos cuidados continuados, agradecer toda a informação que nos trouxe. Infelizmente percebemos que tem existido ao longo destes últimos anos um grande desinvestimento, para ser branda, nos cuidados continuados. Existem imensas dificuldades financeiras para que os serviços que existem possam continuar a trabalhar dignamente, mas também dizer que, e hoje foi aqui amplamente foi falado e o Partido Socialista insiste em dar isto como exemplo, o caso do cuidado, dos cuidados continuados integrados não estarem explanados num plano de emergência, não quer dizer que o Governo não esteja preocupado com isso. Aliás, a semana passada tivemos uma audiência com a Senhora Ministra da Saúde para falarmos sobre o plano de emergência e um dos assuntos que foi amplamente falado foi a questão da rede de cuidados continuados integrados e da rede nacional de cuidados paliativos. Existe uma preocupação grande por parte do Governo que não se esgota, como devem calcular, num documento como é o plano de emergência. O plano de emergência é um documento estratégico importante para a gestão do Ministério da Saúde, mas não termina neste plano de emergência. E, portanto, sentimos todos a semana passada que existe essa grande preocupação por parte da Ministra para que os cuidados continuados tenham a dignidade que já deveriam ter tido há muito tempo. Portanto, mais uma vez, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e muito obrigada pela sua presença aqui.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra A senhora deputada do Grupo Parlamentar do PS, Susana Correia.
Obrigada, senhora Presidente. Senhor Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados, agradecer a presença e o esclarecimento que já nos habituou. Solicito ao senhor Presidente a mesma acutilância e paixão com que tem defendido os cuidados continuados, como o tem feito até aqui, manter esta pressão e esta paixão. Não pude deixar de ouvir das suas palavras que houve desprezo pelos cuidados continuados, apesar da colocação e da atualização dos preços, que ainda assim são insuficientes, senhor Presidente. O plano de emergência para a saúde que nos é apresentado tem medidas emergentes, tem medidas prioritárias, tem medidas estruturantes, tem eixos estratégicos e nada diz sobre os cuidados continuados. Senhor Presidente, se classifica como desprezo, eu pergunto se mantém essa classificação de desprezo, tendo em conta a forma como são tratados os cuidados continuados neste plano de emergência estratégico para a saúde, completando com a ideia que concorda de que esta rede deve estar sob a alçada da saúde. E para terminar, Sr. Presidente, dizer que nós estamos deveras preocupados com o 2026, apesar do enorme investimento que temos assinalado e colocado no PRR, temos mesmo de estar muito despertos para este acompanhamento, caso contrário, perderemos uma grande oportunidade. Muito obrigada.
Senhor Presidente, tem... Peço desculpa. Agora sim, a senhora deputada Sandra Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem 3 minutos para responder e concluir. Muito obrigada.
Muito bem. Obrigado pelas suas palavras, Sra. Deputada Ana Oliveira. Sra. Deputada Sandra Correia, efetivamente sim, sinto que... posso usar a palavra desprezo, como tantos outros sinónimos, para o facto de não estar no plano de emergência da saúde. Foi isso que sentimos, naturalmente, e fizemos... Inclusive, até um comunicado de imprensa, eu próprio fiz um artigo de opinião nos jornais precisamente a dizer isso, e acho que até fui bastante duro com o Governo, precisamente por isso. Senhora Deputada Sandra Ribeiro, obrigado também pelas suas questões muito pertinentes. Nós enviámos na tomada de posse duas cartas, uma à Senhora Ministra da Segurança Social e outra à Senhora Ministra da Saúde. Da parte da Segurança Social, até agora não obtivemos qualquer resposta. Da parte da Senhora Ministra da Saúde, tivemos uma resposta para reunir no dia 15 do mês passado e efetivamente reunimos. A senhora ministra não compareceu na reunião. A reunião foi com ambas as senhoras secretárias de Estado da Saúde e, enfim, falei naturalmente de uma série de questões, muitas delas que desconheciam. Ficámos de enviar alguns diversos tipos de informação que depois posso partilhar com a Comissão de Saúde também, nomeadamente em relação aos nossos associados, de pessoas que foram abandonadas pela família e de uma série de outras situações, que eu penso que é informação pertinente. Falámos da possibilidade de chegar a um acordo por causa daquela ação que está em tribunal contra o Estado português. Entretanto, troquei várias e-mails com o chefe de gabinete da Senhora Secretária de Estado, mas até agora, rigorosamente, mais nada. As dívidas da Segurança Social, foi notícia da comunicação social aqui há uns tempos, e efetivamente a Segurança Social regularizou algumas dos pagamentos em atraso, mas isto é porque há um ano e pouco atrás a Segurança Social pagava em dia. Depois começou a pagar com 4 meses de atraso, sistematicamente, desde há pouco mais de um ano a esta parte. E várias entidades estavam com problemas financeiros, então a Segurança Social regularizou. Regularizou as dívidas dos pagamentos ditos, entre aspas, normais. Mas quando há esta renovação do contrato, porque eles têm duração de 3 anos, a cada vez que há uma renovação do contrato, a Segurança Social não paga enquanto os contratos não estiverem assinados, ao contrário da saúde que lá vai pagando. O serviço continua a ser prestado, mas não paga. Portanto, chega a atrasar 6, 7, 8 meses. Isso causa um problema de saúde gravíssimo às unidades, como a forma falei há pouco. O Hospital de Proximidade de Sintra, achei interessante o comentário da senhora deputada, que uma parcela, foi a expressão que usou, uma parcela das camas seria para cuidados continuados. É a totalidade das camas, não é uma parcela. Portanto, é um hospital em cujo internamento não tem camas hospitalares que outros hospitais têm. Portanto, no ponto de vista do internamento, é só mesmo cuidados continuados, neste caso de convalescença. Portanto, não sei para quando há abertura, sei que a obra está pronta, com pequenos ajustes de última hora que sempre surgem nas obras, é a informação que eu tenho, mas não sei quando irá abrir, se já tem pessoal afeto para abrir, que no fundo naturalmente é o pilar, não é? A parte principal é os recursos humanos. Acho que tem 60 camas em convalescença, de cuidados continuados, com a possibilidade de ir às 120. E está no PRR, portanto estas camas estão incluídas no PRR, e neste caso, como são públicas, não têm que ir a concurso, portanto é atribuído diretamente pelo PRR, daí também o hospital já está concluído praticamente, e aqueles que têm que ir a concurso, como eu referi, ainda nem sequer avançamos. Para o terreno. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua disponibilidade, pela sua franqueza e pelos contributos também e chamadas de atenção que deixou a esta comissão. Provavelmente não é a última vez que nos vamos encontrar aqui e, portanto, em nome da comissão, desejo-lhe um bom trabalho e que os problemas se vão resolvendo. E obrigada pelo vosso trabalho. Muito obrigada. Vou só acompanhar o Sr. Presidente e retomo em 2 minutos a reunião.